Olá a todos, bem-vindos a mais um Marketing Digest. Hoje vamos estar à conversa com Raquel Pinhão, diretora de marketing do Rock in Rio Lisboa, e vamos falar de música, marcas, experiências e sobre o que todos andam a perguntar na rua. Ainda há bilhetes para os Stones? Vamos saber já a seguir. Fiquem por aí. E por aí também. Olá a todos, bem-vindos a mais um Marketing Digest. Hoje temos o prazer de ter connosco Raquel Pinhão, diretora de marketing do Rock in Rio Lisboa. Bom, em primeiro lugar, agradecer ter aceito o convite para estar aqui connosco hoje. E eu já disse que vamos falar de música, marcas. Tenho aqui uma primeira pergunta que tenho que fazer já. Ainda há bilhetes para os Stones?
Hoje ainda.
Hoje já. Portanto, nós estamos a gravar, tenho que ver aqui que há algum desfazamento até publicarmos. Portanto, tenho que ir a correr, ver se ainda há. Muito bem, este ano estiveram-se no cartaz, pelo menos da minha perspectiva, vocês trouxeram cá grandes nomes. É um verdadeiro agradecimento ao público português pelos 10 anos?
É, naturalmente nós todos os anos queremos o melhor cartaz possível, mas este ano é um ano especial, nós fazemos 10 anos, há um agradecimento a Portugal, pela forma como recebeu o evento mudou muito a partir de Portugal também, tem muitos learnings de Portugal que foram depois escutados até para o Brasil, que é interessante, e este ano tínhamos a desculpa perfeita para nos excedermos, que foi um bocadinho por aí, no cartaz. Consegui ter os Rolling Stones, acho que é o sonho de qualquer pessoa ligada à música, não é? Também a verdade é que eles até agora não faziam eventos assim, não é? E portanto foi possível, mas acho que não são só os Rolling Stones que são...
Sim,
é
tem
mesmo
grande,
o total, não é?
O global.
E nós estamos realmente muito felizes com isso.
Vocês, mais ou menos, quantas pessoas é que estão à espera nos 5 dias de festival? Já têm alguma perspectiva? Devem juntar todos os dias, para investir, não é?
Se isso for uma verdade, são 90 mil pessoas por dia. Okay. Acredito que sim, alguns dos dias sim, os Rolling Stones desde já. Acho que não tenho nenhum risco a dizer isso.
Que bem, pode ser.
Mas temos outros dias que já estão numa competição ali. Nomeadamente o Justin Timberlake, por exemplo, só que depois os outros igualam muito, depois existe um fenómeno de eu quero ir, então se não é um isso aos 10 anos, isto tudo é uma bola de neve, não é?
Pois.
No bom sentido, neste caso.
Exato, porque não quero deixar escapar a oportunidade de estar presentes nesse grande festival. Bom, vamos então entrar na parte do marketing, não é? Das marcas, o que é que diferencia o Rock in Rio dos outros festivais que há em Portugal e também no mundo?
Nós não somos só um festival, nós somos um festival, naturalmente, temos bandas, temos concertos, há um festival de música, mas na realidade o Rock in Rio, sem alongar assim demasiado, nasceu em 85 de um briefing numa agência criativa. Portanto, era preciso fazer uma campanha, uma experimentação de uma cerveja nova e nasceu dentro da agência e a ideia do Roberto, na altura, que até hoje é a pessoa que está ali à frente e tem uma visão muito mais... muito lá à frente mesmo, a ideia dele foi fazer um movimento, ou criar um movimento através da comunicação, que para nós é tudo, e que terminaria numa experimentação. Essa experimentação era feita num local e para isso vamos chamar como é que as pessoas vão para lá festejar. A música é uma das formas de se fazer, talvez a melhor, e daí surgiu o evento com música e concertos, ou o festival, digamos assim. Mas existiu uma campanha na altura e desde aí que nós fazemos isso. Portanto, nós somos um projeto de comunicação que tem em si um festival, mas nós estamos numa mistura de várias coisas, não é? Não podemos falar de a nossa concorrência, é tudo que é entretenimento, se quisermos pensar assim, se falarmos dos bilhetes, da venda de bilhetes, só que existe para nós o evento, as pessoas que tentam sempre falar em evento e não festival, o evento começa quando começa a nossa primeira campanha, para mim já começou há meses.
Pois, vocês têm
final,
um tempo muito grande de preparação e também de comunicação. Comunicaram bastante cedo. Uma das questões que tenho aqui é precisamente a campanha que vocês fizeram em parceria com o vosso patrocinador principal também, o Continente. Vocês, antes do Natal, já estavam a promocionar essa venda. Isso é muito importante, esse tipo de campanha.
Nós temos um Rock in Rio, enquanto marca, nós tratamos, e um dos nossos objetivos no departamento é reforçar a notoriedade de marca, todos os valores que a marca tem, tentar explorá-los e potenciá-los cada vez mais, porque o que interessa é toda a nossa estratégia de associação a marcas, a promessa que nós fazíamos é que elas, por associação a nós, e não estou a falar outra vez, não estou a falar dos 5 dias de evento, estou a falar do plano de comunicação. Uhum. Essa associação, eles têm que ganhar e têm que beber. Isto é uma tem duas vias, não é? Mas eu tenho que garantir que a minha marca, que eu cada vez mais trabalho como uma marca de grande consumo, eu tenho os mesmos objetivos, eu não vendo, no final não vendo produto no supermercado, sim, mas tenho entradas ou bilhetes para vender, isso deve levar. Mas o que interessa é esta campanha e estes momentos são criados. Portanto, nós temos um momento institucional, que é o arranque da campanha, é o único que nós temos mais institucional, é o Eu Vou, que toda a gente conhece, que às vezes tem alguns umas alterações, mas na verdade ele faz o pontapé de saída para estamos no ano de Rock in Rio, embora conhece no ano anterior. Depois, normalmente temos o Kit Natal, que foi também criado como momento de comunicação, ele não foi criado naturalmente, adoramos que venda bilhetes, mas a ideia é vender o conceito de eu quero ir ao Rock in Rio mesmo sem bandas anunciadas, eu quero ter essa experiência.
É sempre um risco, não é? Para vocês, neste caso, pôr o produto.
Claro, para nós, não, quem compra o kit de Natal, e nós achamos que é o perfeito, o presente perfeito de Natal, claro, é comprar e oferecer a experiência do Rock in Rio. E o Rock in Rio são 12 horas que têm muita coisa a acontecer, não é? E, portanto, o que nós tentamos vender nessa campanha é uma campanha de um bocadinho mais de sonho. A partir da campanha do kit de Natal, nós começamos a lançar bandas. Este ano, por acaso, conseguimos lançar algumas das bandas antes mesmo do final do ano, portanto, antes do kit de Natal, mas não tínhamos de todo o cartaz completo. Portanto, o que nós apostamos aí é nos nossos fãs e outra vez criar um momento de grande comunicação, como é que nós vamos entrar naquele momento do Natal. A partir daí, a partir de janeiro e até maio, começamos a anunciar muito bandas, não é? Bandas no Rock in Rio, a dada altura, que começamos agora, já é o Rock in Rio com estas bandas todas, portanto, até o fecho de cartaz é um momento que naturalmente, por mais que eu diga, é um evento com muitas coisas, todos nós queremos saber e nós escolhemos o dia que queremos ir em função da banda que vai, portanto, é natural ter visto. Essa associação ao continente, o continente é um dos nossos patrocinadores, o nosso patrocinador principal é a Vodafone, não é o continente, mas depois temos um conjunto de patrocinadores, uhum, e o continente é muito interessante porque ele é um ponto de venda também. Ele vendeu, ele vende bilhetes do Rock in Rio, só que no caso, até ao Natal nós não tínhamos bilhetes físicos, não, e portanto criou-se o cartão Barroco.
Foi o primeiro ano que foi feita essa iniciativa? Ou já
foi, porque na realidade o acordo com o continente de patrocínio é um, todas as outras, cada marca tem a sua particularidade, sim, não é? E para nós, uhum, a experiência do continente é também muito interessante e para eles também, não é? E tem resultados muito, muito bem, mas foi criado o cartão Barroco um bocadinho para aproveitar também esse momento de espera, não temos bandas ainda, não temos os dias, mas podemos também oferecer Natal. E o interessante foi que não diminuiu de todo o impacto do nosso kit Natal, e isso é também nós estávamos ainda tudo a experimentar, não é?
Claro.
Eu acho que o outro se potenciaram, foi interessante, uma comunicação e a outra, no fundo, na televisão nós também bebemos muito da comunicação dos nossos parceiros e trabalhamos em conjunto. A minha potenciar deles, a deles também potenciar a minha, não é? Isso é um bocadinho por aí.
Claro. Exato. Uma das coisas que estávamos até, inclusive, a falar em off, que o Rock in Rio é um festival de marcas e que há muita gente que acha que são demasiadas marcas.
É, eu já expliquei como é que nascemos, não é? E para nós, as marcas, elas fazem parte. Um patrocinador para nós não coloca só o logo na comunicação, não é? Não é? Por exemplo, na Cidade do Rock, se quisermos ir numa parte um bocadinho mais distante da comunicação, já falei que a comunicação das marcas também nos ajuda e é uma coisa feita em conjunto, a própria presença das marcas na Cidade do Rock, a interação que as marcas têm com o público, nenhuma marca, é muito interessante porque então com 10 anos de experiência, as próprias marcas têm aquele desafio do que é que podemos criar para interagir, não pode, sim, ser uma coisa estática, não é? Tem que ser, e isso faz parte, para nós, as 12 horas de festa, nas 12 horas de festa, estamos a incluir a interação com as marcas. As pessoas, quando entram na Cidade do Rock, e já acontece isso, já vão em busca da roda gigante, da interação do patrocinador, já tem o mesmo peso. Portanto, isso para nós é muito interessante.
Essa é uma das questões que eu tinha aqui. Essas iniciativas das marcas, são vocês que ficassem as marcas a ter algo original? Ou vocês trabalham isso com as marcas? Como é que funciona?
Felizmente, hoje em dia, não precisamos explicar.
Já são eles que já por si próprios
já querem. Já são eles e criam-se coisas, às vezes ideias muito simples, mas que são incríveis. E outras são feitas em conjunto porque surgem, todos nós olhamos e vivemos e vimos muitas, não é? E, portanto, se nós pudermos dar uma boa ideia às marcas, damos. Há ideias que nós temos alguns exemplos que nasceram da nossa engenharia, ou da produção, e coisas que fazemos nós ou outras que fazem as marcas, isto é tudo feito um bocadinho em conjunto, não é? Essa interação com o público também tem que ser abordada entre nós.
Pois.
Mas tenho que dizer que as marcas, sobretudo em Portugal, eu acho que é, nós já exportámos algumas ideias de Portugal para edições fora. Isso é muito bom sinal.
Pois, quer dizer que as coisas normalmente somos inovadores.
Somos, muito.
Nesse caso. uma outra questão que tinha aqui relativamente ao vosso projeto social. Pelo menos eu tenho sentido isso. Como é que funciona a comunicação do vosso projeto social, que está associado ao Rock in Rio, em paralelo com o projeto que é, neste caso, o festival ou o evento?
Tudo o que tem a ver com o projeto social, ele não é um projeto à parte. Ele faz parte do evento. Começou em 2001 e até agora há coisas que nós já nem consideramos como propriamente projeto social. Nós compensamos todas as emissões. Esse cuidado já faz parte. O que é que nós fazemos também com as marcas? O que fazemos é em conjunto, nós atribuímos prémios do melhor stand em termos de sustentabilidade, mas o projeto social é muito mais abrangente. Aliás, a palavra sustentabilidade vai muito para além do verde, não é? Isso dá para outra. Mas isso está muito incutido no nosso dia a dia. A sustentabilidade ela é muito abrangente. Naturalmente, depois trabalhamos com parceiros nesta área, mas por nós, todas as marcas que trabalham connosco devem contribuir para esse trabalho. Tentamos fazê-lo. Hoje em dia, na verdade, eu acho que toda a gente está um bocadinho mais. Todos são mais sensíveis a essa questão.
Outra das ideias que eu tenho é que deve haver muitas marcas a quererem estar presentes no recinto. E há além de haver um espaço limitado, vocês também têm que fazer alguma gestão desse interesse das marcas. Como é que vocês fazem essa gestão desses pedidos?
Sim, nós temos. Quer dizer, não vou dizer que temos assim. O que acontece é nós temos uma estrutura comercial muito definida, embora não tenhamos, por exemplo, propostas por metros quadrados, não existe. Uhum. As coisas são feitas de tailor-made, portanto, uma expressão bem do meio. Mas a questão é, nós temos um patrocinador principal, que este ano é a Vodafone, uhum. E depois temos um leque de patrocinadores, que é limitado também, e depois temos um número, digamos que temos este nível, e depois temos outro nível, são o que chamamos apoios. Os apoios podem ser isto, cada marca tem uma necessidade. Uma marca que vai estar na parte de restauração, por exemplo, nos 5 dias de evento, para eles o importante é estar lá, fazer marca, não só vender, não estamos a falar só do bar normal, mas marcas que têm tendências de restauração, por exemplo. E o objetivo dessa marca não é fazer comunicação a badalar, por exemplo. E, portanto, uma das grandes diferenças dos patrocínios para os apoios é que os patrocinadores podem fazer comunicação ao Botafogo, utilizar a nossa marca e fazer a promoção com bilhetes. Tem mais algumas diferenças,
isso
mas...
Que tem, neste caso, isso está incluído, está,
mas
é incluído, isso que está
então,
associado.
Mas eu diria que a grande diferença entre os patrocínios, por isso é que são limitados, depois existem outras marcas que querem fazer uma ação dentro da cidade do rock. Normalmente os apoios têm muito mais como objetivo estar lá dentro daqueles 5 dias. Portanto, aquele plano de comunicação que falávamos, ele é muito mais, enquanto marca, é importante e para qualquer marca que lá está, porque que o evento esteja cheio, tem muita notoriedade. Mas uma marca como a Vodafone, por exemplo, como patrocinador principal, ele ganha por esta interação e por esta comunicação. Não é? Essa é a grande diferença. Depois existem também algumas marcas. Os mídia, por exemplo, são também os nossos media partners, que são fundamentais para nós, não é? Estamos a falar de comunicação. Aliás, quando vamos para o mercado, vamos primeiro fechar acordos de media partners e só depois, se eu vou prometer um plano de comunicação a uma marca patrocinadora, eu tenho que garantir que tenha esse plano. Sim. Portanto, há toda uma negociação antes. Os media partners também têm isso. Temos os media partners, para nós, são patrocinadores. Estaria ao mesmo nível de um patrocinador. Portanto, há aqui tudo uma organização.
Uma gestão para conseguir
captar. E até hoje não tivemos... quem dera, não é? Quer dizer, problemas de
terem que gerir essa...
algumas questões, mas, quer dizer, isso é o que se chama um bom problema, não é?
Exato, isso na verdade não é um problema. Há um retorno muito grande, neste caso, para as marcas estar associadas ao Rock in Rio. Neste caso, as marcas podem utilizar as que estão associadas ao Rock in Rio, podem acompanhar o vosso, neste caso, a vossa comunicação, ou seja, quando vocês dão um pontapé de saída, as marcas
sim,
a partir desse momento podem usar.
Uma das contrapartidas é, para estas outra vez estamos a falar destes patrocinadores, é, nós sempre em duas vias. Um, eles aparecem na nossa comunicação, são incluídos na nossa comunicação, portanto, todo o nosso plano de comunicação, televisão, rádio, web, tudo.
Está associado a nós
exteriores,
também.
Por exemplo, estão lá associados. Por outro lado, eles próprios fazem campanhas com a marca Rock in Rio e, naturalmente, nós tentamos encontrar aqui acordos com os Media Partners, uma coisa um bocadinho tripartida que todos tínhamos a ganhar com isso. Portanto, aqui a coisa potencia-se, naturalmente, que é muito mais fácil. Uma marca vai dar, fazer uma ação de promoção com medidas, por exemplo. Se eu já tiver garantido um nível de notoriedade grande do meu evento, não é? Eu vou ter que comunicar que bandas é que lá estão, que atrações é que existem. Portanto, a outra marca vai dizer e podes ganhar bilhetes.
Já está facilitado.
Já. A ideia é um bocadinho por aí.
Passando por promoção e comunicação nas redes sociais, ao longo dos 10 anos evoluíram, né? Tivemos uma explosão imensa da utilização, neste caso, do Facebook. Como é que vocês têm usado as redes sociais para comunicar e como é que essa comunicação tem mudado ao longo dos tempos?
Mudou muito, mudou na verdade em paralelo com as próprias, com o próprio digital, não é? O mundo digital, há 10 anos atrás, não tinha de todo a mesma importância que tem hoje em dia. Hoje em dia, a importância que nós damos ao digital como um todo, no fundo, é adequada à importância que o digital tem no mundo hoje em dia. Portanto, por exemplo, o Facebook é um bom exemplo, nós temos 450 mil fãs no Facebook, que interagem imenso, não é? Porque toda a gente é um bocadinho promotor
sim,
e treinador de bancada, não é? Portanto, mas isso é algo para nós muito interessante, porque nós tiramos realmente muita informação daí. Nós conseguimos interagir muito com as redes como um todo, o Twitter também, o Facebook é a rede mais.
É que...
Mas nós este ano, por exemplo, para dar a importância do digital que tem hoje em dia para nós, nós criámos uma plataforma que se chama Rock in Rio Challenge, que no fundo é uma plataforma que é talvez o passo mais além do Facebook ou desse tipo de interação. As pessoas inscrevem-se, formam um mural, depois tem uma série de peculiaridades.
Já está online?
Está desde setembro. Temos 35 mil pessoas, mas essas 35 mil pessoas têm um processo, é quase como fazem parte da nossa equipe, é um bocadinho por aí. Já nas redes nós temos esse tipo de feedback, não é? Mas estas é quase um... Porquê? Porque nós criamos muito espaço a tempo e depois é uma plataforma que nos permite dar aos fãs, e este ano é todo, se sempre foi, este ano está muito mais potenciado, nós só existimos há 10 anos porque temos fãs, não é? E portanto eu acho que o foco não tem que estar no palco principal, tem que estar naquela plateia que está lá em frente, não é? Então é isso que nós tentamos fazer e o Rock in Rio Challenge permite-nos premiar com coisas só nós é que podemos dar. Um bilhete vitalício para o Rock in Rio Lisboa, por
exemplo. Ah, ok. Então, eu vi isso na vossa página do Facebook.
Mas é uma coisa muito engraçada. Nós pensámos, o que é melhor do que dar um bilhete? Está assegurado. Tu és fã, mereces. Então está até... Ou os tótems. Nós criámos um passatempo em que dávamos 5 tótems na Cidade do Rock. E o tótem é, imagina, eu tenho um tótem na Cidade do Rock chamado Raquel. E, portanto, o meu ponto de encontro com os meus amigos vai ser aquilo. É o tipo de interação que passa um bocadinho mais além e que nós podemos fazer porque realmente temos uma cidade, a Cidade do Rock, mas não tem que ser só lá dentro, podemos criar, fomos criando muitos passatempos, agora já também fizemos alguns para o Brasil, para a edição do Brasil de 2015 e para Las Vegas, que é agora
pois ia falar
a
disso.
Grande... E podemos premiar, porque às tantas também estamos a trabalhar no mundo global, não é? E nós, enquanto marca que se pretende que vá para oficialmente global, não é? Acho que a entrada dos Estados Unidos marca muito isso, permite-nos criar esta... Existe o Rock in Rio Lisboa, que faz 10 anos, que é muito importante, mas também temos que aproveitar o facto de estarmos não digo no mundo inteiro, mas o nosso objetivo é chegar quase
lá. É chegar lá. Isso do Rock in Rio Los Angeles é muito importante nesse
Las
sentido
Vegas,
que é...
Las Vegas.
Las Vegas. Disse que...
Los Angeles.
Los Angeles.
Está lá perto.
Está lá perto. É lá. De Las Vegas, é muito importante nessa perspectiva que a Raquel estava a dizer, do Rock in Rio se tornar global, porque o Rock in Rio, para nós portugueses, é muito conhecido. Né? Nós conhecemos muito, mas se calhar nos Estados Unidos ninguém conhece. Conhecem?
Não, nós fizemos o lançamento agora, sim. A estratégia é, eu acho que existem momentos marcantes na história do Rock in Rio, naturalmente em 85, não é? Mas depois, quando o Rock in Rio foi para Lisboa, que foi uma digamos que internacionalização da marca, tinha começado por Lisboa e faz todo sentido, e realmente daqui se exploraram uma série de conteúdos. Várias coisas que existem no evento hoje em dia, de cuidados, de infraestrutura, foram trabalhados aqui na edição de Lisboa, ou nas edições de Lisboa. Depois fomos para Madrid, a reforçar essa internacionalização. Depois a volta ao Brasil foi um momento importante, portanto, 10 anos depois do último, com muito mais experiência e muito diferente. Foi a edição de 2001 super interessante, porque as pessoas tinham memória de 2001, que era mítica, mas depois viram que estava um bocadinho diferente. A Europa tornou um bocadinho diferente.
Modificado.
E agora, efetivamente, para nós, o passo para o global é entrar no mercado dos Estados Unidos, que é um mercado muito ambicioso, um desafio gigantesco, mas ao mesmo tempo também. É o que todos queremos, e a ideia é um bocadinho essa, os Estados Unidos vamos no mercado, nós fizemos o lançamento agora há pouco tempo, há 3 semanas atrás, o digital faz parte desse lançamento como nunca, e tem tido resultados até surpreendentes, até mesmo a nível de notoriedade, que é algo engraçado.
Tem tido feedback nesse sentido.
Temos, as pessoas podem se inscrever no site dos Estados Unidos para receber mais informação e podem inclusive, a coisa que nós não achávamos que ia ter o impacto que teve, inscrever-se numa pré-reserva de bilhetes. E estamos a ter resultados muito mais do que esperávamos. Portanto, a coisa está a ir bem. Só que agora estamos concentrados no Rock in Lisboa.
Agora é que comemorar os 10 anos
sim.
E depois avançam. Já, não sei se realmente consegue responder ou não, mas porque é Los Angeles e não outra.
Las Vegas. Podia ser Los Angeles também.
Eu estou a dar. Porque é Las Vegas
Los
e não.
Angeles,
e não
Los agora virou. Las Vegas, assim, existe um sonho, a cabeça do Roberto, isso é um sonho muito do Roberto, os Estados Unidos. Este acelerar, que não era suposto ser já, enfim, há coisas também que nos acontecem, que nós testamos uma série de mercados, há alguns que vêm ter connosco, há outros que nós vamos em busca de, isto é um trabalho imenso antes, não é? O caso dos Estados Unidos é muito interessante, porque aconteceu que nós estávamos em conversas com o Circo Soleil para um projeto que não tem nada a ver, uma investigação, uma coisa um bocadinho diferente, e acabámos por não fazer esse projeto, ou pelo menos ficou em stand-by, e de repente eles entusiasmaram-se com isto do Rock in Rio e acharam que mas isto tem que ser feito e tem que ser feito aqui em Las Vegas. E a coisa foi tão rápida que de repente está a acontecer e lançámos ontem o local, onde é que vai ser, e quer dizer, vai acontecer. Portanto, há coisas também que nos acontecem, naturalmente. Vai a parte dos mídia, a parte dos patrocinadores, mas a coisa está.
Está encaminhada e vai acontecer.
Existe equipe lá, já a trabalhar muito à sério, a parte comercial, sobretudo. A parte de produção também já está a tratar. Estamos com o Circo Soleil e com a FGM, portanto, também ajuda um bocadinho em tudo isso, mas enfim, é o passo para o global e é importante.
Muito bem. Uma última questão, Raquel, com a sua experiência, que dica é que dá para os marketeers hoje em dia? Uma dica sobre que atitude devem ter neste mercado, agora estamos em crise, não é? Fala-se muito da crise. Que atitude
eu não
é
sei,
que...
Eu acho que para nós, nós temos não sei, isso eu acho que é muito do nosso presidente, eu já falei algumas vezes, ele é uma pessoa que não tem as regras do marketing mais cartesianas, não é?
Uhum.
Mas tem uma ilusão, eu vou falar do sonho e tal, não é por aí, é mais... A questão de, eu sempre falava, e é muito verdade, e nós já vivemos isso, inclusive em Lisboa, na última edição que já estávamos em crise, e foi uma celebração incrível, e esta que se está a tornar melhor ainda, não é? Mesmo até a nível de marcas e de quantidade de marcas,
uhum.
que as pessoas achavam que um ano de crise não dava, eu acho que se calhar temos que trabalhar mais para conseguir o mesmo resultado. Okay. Mas a questão é apostar muito em tempo de crise, porque depois isto tudo desce, mas vai subir, não é? E, portanto, claro que isto é muito mais fácil de dizer, mas é manter um bocadinho a visão e...
O foco e trabalhar muito.
Trabalhar muito, mas isso...
Isso aí é, seja em crise ou sem
Eu
ser...
acho que é bom, não é?
Sim,
se for para trabalhar muito para conseguir o mesmo, acho que ótimo.
Exato.
Não é por aí.
Muito bem. Bom, resta-me agradecer, Raquel, mais uma vez, o convite. Nós voltamos a ver no próximo episódio. Até lá. Tchau.